Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá, pessoal. Muito boa tarde. Estamos mais uma vez no programa Pedaleira. E eu vou começar a apresentaçãozinha, que eu já deixei a tua fala, tá bom? Então, assim, para quem não nos conhece, eu vou começar por mim, sou mãe, eu sou ciclista, eu sou passageira, eu sou motorista, eu sou pedestre, eu também sou co-idealizadora da Bicicletaria Cultural. E aqui estou ao lado do Fernando Rosenbaum.
Patrícia, é um prazer novamente estarmos juntos. E eu me apresentando, sou o Fernando Rosenbaum, eu sou um lobista da causa da mobilidade, junto com a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, nós participamos de alguns conselhos, pontuamos os conselhos com a visão do usuário. E também eu sou o gestor, junto com a Patrícia, da Bicicletaria Cultural.
Muito bem. Eu também participo de uma ONG chamada Bikes, onde reúne prefeitos da bicicleta, que tem um projeto sobre ciclomobilidade, e essa é uma interlocução, uma conversa, uma conexão que acontece no mundo todo. Em suma, o que nós fazemos é promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, mas fazendo, é claro, elogio à bicicleta. A gente tem um pouco ensaiado, não deu certo.
E hoje é um programa muito especial, né?
É.
Hoje
está fresquinho, né?
A gente vai falar da vivência que tivemos, nossos filhos tiveram, os comerciantes, os artistas e os usuários da cidade estão tendo nesse momento.
É, o Fernando está falando da ativação que a gente está acompanhando, testemunhando e participando da Praça de Bolso de Ciclistas. Então, a gente encontra um novo ciclo, a gente encontra um novo nome, uma nova denominação para esse espaço que a gente é testemunha desde que a gente abriu a bicicletaria, quer dizer, até a bicicletaria, ela foi aberta em 2011, inaugurada em 2011, e a praça tem seus 8 anos, então ela foi inaugurada em 2014.
Sim.
A gente tem essa testemunha, esse camarote, assim, com todos os processos que a praça vem recebendo, vem sofrendo. E a praça é um lugar estratégico, porque ela fica no centro da cidade, né, comunicando ou assim acessando o centro comercial, o centro universitário, o centro histórico, né? Tem ali intenso tráfego modal, e a gente tem o BRT na frente, tem terminais de ônibus, tem o grande calçadão da Rua 15, tem as vias, né, onde percorrem os carros, enfim, e ali a Praça de Bolso de Ciclistas insere, né? Ela aloca o tema da ciclomobilidade nesse centro. Então, é para falar sobre transbordamentos. Natural que essa praça seja um puro transbordamento de tudo o que acontece lá. Ela é um reflexo do que a gente tem na cidade, no centro, ali de forma concentrada, mas também o que acontece lá transborda para o resto da cidade. Uhum. Né?
Ela é um grande experimento social, né? Posso dizer. Mas a história conta que, assim como a praça, existem outros 2 pontos na cidade, que são pequenos lugares em Penas, onde é possível a construção de praças de bolso, pocket places, né?
Uhum.
Uma delas é a praça em memória aos mortos pela Covid, na Cruz Machado.
Cruz Machado?
É. Ali onde ia ser a Praça da Gilda.
Ah, sim.
E era fechada por um muro, foi aberto e colocado um painel. Lembrança, né, aos mortos pela Covid. E existe um outro espaço ainda que vai ser em breve desvendado à população. Mas a Praça de Bolso é um espaço que fazia parte daquele grande prédio que está ali na Presidente Faria com a Tobias de Macedo ali, que ele parou de construir porque faltou dinheiro. Faltou investimento ali, né? Os donos do prédio não conseguiram pagar as dívidas com o banco. O banco tomou uma parte do prédio. Então, existem pessoas que já compraram os apartamentos e não receberam.
Uhum.
Existe o banco que tem uma parte. e existe a construtora que tem outra parte.
Ah, tá.
E aquele espaço onde está a praça de bolso dos ciclistas, ele ia ser uma estação do bonde elétrico curitibano. E foi desapropriado por uma negociação ali com o prédio. O bonde nunca saiu. Mas em 2014, realmente, as movimentações da bicicletaria cultural transbordando ali para o entorno, descobriram que aquele tapume fechado era um espaço público.
Uhum.
E na conversa, no diálogo com os urbanistas, a gente deu a ideia de que ali poderia ser uma praça de bolso do ciclista. Os urbanistas do PUC falaram que tudo bem, mas demoraria 2 anos para ser construída. E os ciclistas se entreolharam e falaram, mas a gente mesmo quer construir com as próprias mãos. E, novamente, os urbanistas também se olharam e falaram, ah, é possível, em forma de mutirão, eu acho que sim, eu acho que vai funcionar. A prefeitura cedeu as máquinas e alguns equipamentos, e o grupo de populares, sem capacetes, com crianças no
sem
meio,
colete, sem coletes,
em 6 meses, nos meses de inverno,
De Copa
do Mundo,
uhum,
construíram uma praça, e a praça virou a vedete dos olhos da cidade, assim, né?
É.
A imprensa cobriu a construção, as imagens eram lindas, das crianças amassando barro, das pessoas trabalhando em comunhão.
Aprendendo, né? A montar fazer um muro, a instalar o petit pavé, a fazer o banco de adobe, as oficinas de mosaico.
É. E até hoje nós não sabemos qual é o impacto que causou nas crianças que construíram a cidade com suas próprias mãos.
É, acho que a gente supõe, né, que elas têm uma relação diferenciada com outras partes da cidade, porque ali, durante esse processo de construção da praça, a rua era aberta para as pessoas, então tinha uma liberdade ali de circulação, aniversários eram feitos ali, né, os materiais de construção, tipo lama, areia, pedrinhas, eram morrinhos para brincar. Então, tem um vídeo, né, um vídeo que está correndo no YouTube, a gente depois pode anexar com esse programa, onde o link aqui circular. Mas a gente tem um vídeo no YouTube que mostra essas cenas, né, de construção da praça. E lá a gente vê a mudança do tempo, assim, né, as crianças ali a diferença das crianças ali pequenininhas, uhum, agora elas já estão lá com seus 11 anos, 9 anos. E aí, uma coisa que é interessante falar, eu não quero muito perder esse lugar que você trouxe, mas é só porque a gente teve já uma vez um programa sobre a praça, a gente já fez um programa sobre a praça, naquela época do lançamento de um livro que estava falando sobre a Rua São Francisco, lembra?
Uhum.
A gente convidou uma antropóloga, inclusive trouxe uns temas assim, bastante polêmicos, assim, como o programa é ao vivo, geralmente a gente, né, não sabe o que os convidados vão falar, então foi assim uma surpresa alguns depoimentos, mas então é interessante também quando surgem essas coisas, porque ela estava questionando esse alcance da praça ali na Rua São Francisco, né, falando, uhum, que ali não é uma região com potência e tudo mais, porque na verdade a gente vê o tempo inteiro que se revela como um lugar de potência, uma vocação de reunir as pessoas, a vocação de representar mesmo aquele lema, a cidade para pessoas, né? E de ativar na comunidade em volta uma rede, né? Uma rede, um fomento do que se faz junto, de projetos em comum e também de ativação comercial, de ativação da economia local. Então, só queria dizer que a gente trouxe um programa uma vez, né? A gente trouxe sobre a praça, mas é muito... É necessário, eu acho, o programa agora falando de novo sobre a praça, porque a gente encontra nela, nesse momento, um novo ciclo, né?
É muito interessante, você falou desse livro, também já existiam outros projetos, outras dissertações, falando da Rua São Francisco e falando da Praça de Bolso do Ciclista. Teve diversas já, né? Teve, uhum, vários documentários que foram feitos também.
Ah, projetos de academia, né? Mestrado... O pessoal realmente se aprofundou, assim, daí muito material legal.
É. Né? Que é incrível como a comunidade, né? Ela pode se mobilizar e construir um espaço para ela mesma, né?
Uhum.
Isso chama-se placemaking.
É.
E existe até o governo de Vancouver, parece, no Canadá, que incentiva os cidadãos, através de um manualzinho, de um guia, a como construir placemakers na sua cidade. Assim.
Uhum. Ah, interessante falar disso também, que é quando algumas pessoas... Você sabe que ainda não surgiram algumas questões, então como não surgiram, a gente coloca algumas questões. Porque, por exemplo, a gente sabe que, pelo menos a gente tem uma rede de pessoas que tem muitas propostas para a cidade, né? O Fernando trouxe dois pontos, duas praças, pockets, né, que você falou. Uma eu não conheço, eu conheço?
Eu não conheço ainda, vai ser aberta a público.
Olha, gente, estou curiosa agora.
Agora tem ideia dela.
Mas tem também outros exemplos, né? A gente está agora numa reativação também no movimento da Casa Mais Bonita da Cidade, aqui no Bom Retiro, né? Ocupando e trazendo no debate, assim, o que, que a gente quer realmente da cidade. Será que a gente permite, né, que um bosque, um lugar que tenha três nascentes, seja um lugar para mais um mercado, sendo que a poucos metros dali, poucos mesmo, tem já um outro grande mercado? A gente está falando aqui da região do Bom Retiro. Então, tem lugares na cidade que tem esse movimento das pessoas se ocuparem, se organizarem, protestarem, se manifestarem e construírem coletivamente aquilo que elas querem de forma coletiva. Tem as hortas, né, as hortas urbanas, que teve um longo processo de discussão, de debate, de acesso, que a cidade, que a prefeitura antes não permitia, ou entrava numa brecha da lei, daí fazia com que as pessoas que promovessem esse tipo de encontro fossem multadas, ou seja, não faz sentido nenhum você sobrecarregar um cidadão que está cuidando de uma área comum de uma forma produtiva, proativa e exemplar. Então, enfim. Por que eu estou trazendo essas coisas? Porque ninguém perguntou ainda como é que a relação que foi falar com os departamentos, né?
Uhum.
Então, acho que a gente teve sorte, talvez, não sei, porque quando a praça foi criada, era ano eleitoral também, não era?
Já tinha sido, eu acho.
2014?
O Fruit era prefeito. Uhum.
Era recente.
Mas não tivemos um forte apoio da prefeitura. Não existia uma coordenação para nos ajudar a construir a praça.
Teve um aceite, assim. A gente entrega para vocês a máquina.
E uhum. todas as relações a gente teve que aprender como fazer.
Uhum.
Com a Copel, com a Sanepar, com o urbanismo, parques e praças. Teve que ir lá conversar e saber como desenvolver os mobiliários, a instalação, as necessidades.
Uhum.
Não existia alguém aqui dentro da prefeitura que estava se relacionando sobre isso.
Uhum.
Foi um aprendizado de como construir praças.
E talvez, depois de tantos exemplos, fica aqui uma chamada. Será que não vale a pena, pelo menos, um agente público sabendo, ciente e envolvido, né, com esse movimento de como é que é lidar com uma fã, com a vontade de uma comunidade, de gestar um espaço público de forma coletiva, horizontal? Será que não vale a pena, pelo menos, em alguma secretaria de parques e praças, meio ambiente, urbanismo, alguém proativo e assim, focado nessa questão, para, inclusive, existir um estímulo, né? Existir um amparo, porque a gente não teve isso, assim. A gente sabe que muito dos movimentos que acontecem junto com a administração pública, eu entendo que são necessários protocolos de uma certa burocratização. É necessário, porque a gente está trabalhando com uma máquina, com diversos setores. Mas, assim, eu acabei trabalhando de uma forma bastante orgânica e transparente. Eu ia, eu entrei, pedi, né, reunião, isso acho que em agosto.
Uhum.
Acho que em agosto já estava fazendo reunião com o superintendente do Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, com o diretor do Departamento de Parques e Praças. Também estava falando com o pessoal do planejamento urbano, do urbanismo. E, ao mesmo tempo, enquanto estava fazendo essas reuniões, a gente não tinha toda a resposta. Então, eles queriam saber qual que seria a arte que seria aplicada no muro, como é que vocês vão promover eventos lá, não pode promover eventos assim, a bel prazer, vocês têm que ter banheiro químico, vocês têm que ter guarda municipal, vocês têm que pedir bombeiro, vocês têm que pedir... Então, assim, é uma certa burocratização que, na verdade, ela vê um padrão, mas não vê o caso, não vê o tamanho da proposta. E enfraquece a proposta, enfraquece a comunidade de articulação, porque a gente não está fazendo só isso, né? A gente está mobilizado por uma força aqui e acolá de pessoas que topam junto com você agir dessa forma, mas você não consegue deixar seus afazeres. A gente é empresário, então a gente tem que estar todo dia ali atendendo uma certa demanda que ninguém tem nada a ver com isso, é nossa responsabilidade. Mas tem as questões da família, tem as questões da casa, e a gente adota mais uma causa. Então, podia a administração pública favorecer organismos, né, populares, comunidades que tenham esse afã, essa predisposição.
Eu acredito que isso seja uma mudança de pensamento, que a prefeitura tem uma ideia de paternalismo também, né? Uhum. Ela que cuida da população, ela que cuida do espaço público, ela que troca as flores, que faz as podas.
Ela que pouco pergunta também para a comunidade, né?
E impõe também, né? Uhum. E escolhe qual região que ela vai favorecer e qual ela vai esquecer. Uhum. E há uma mudança de pensamento, de empoderar o cidadão para que ele sinta-se pertencido à cidade, né? Pertencido ao meio. E aquele espaço, ele é dele, mas de uma maneira de partilha, né? É dele, mas ele partilha com outros, assim, né?
Então, ele talvez seja esse detentor da história, o que é importante também, saber o papel de cada um.
Que o espaço público não seja de ninguém, mas seja de todos, né? Uhum. E ali na Praça de Bolso é essa grande experiência, né? Onde as crianças, os adultos, os comerciantes, os usuários ali também, que pega uma vassoura e dá uma varridinha ali também.
É, a vizinhança.
É uma grande experiência que ela teve um momento de nascimento e foi muito bem batizada no começo. Teve uma pequena queda nesse meio tempo.
Teve ciclos, né?
É. E agora...
Queda do quê? De ocupação?
É, uma queda do uso, assim, de...
Do conceito, né? Do que é o espaço público.
É. Ou de cuidado também, porque o grupo que construiu a praça não manteve o cuidado na praça.
Uhum. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos partir para um intervalo aqui, passar para o segundo bloco, pode ser? Márcio, aí a gente vai trazer os depoimentos das pessoas que participaram desse novo ciclo da Praça de Bolso, de ciclistas, e quem não notou, a gente mudou o nome, tá? Ela ficou mais inclusiva, Praça de Bolso de Ciclistas, é do e da ciclista também. Então a gente já volta.
Você está ouvindo um novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.